sejam bem-vindos de volta ao Papá Melhor. O António já está connosco. Olá, António. Então, como é que está essa constipação?
É, isto vai dar. Está frio no verão, quase. Dá nisto.
Nós esta semana vamos ter a voz ainda mais anasalada. Eu estou atacado das alergias. Tenho o nariz todo entupido. António está constipado. Também está no mesmo estado. Portanto, quando isto estiver mesmo mal, baixem o som. Esta semana tivemos um post hoje colocámos um post online relativamente ao frigorífico, se é mais correto deixá-lo vazio ou cheio. O que é que tiveste a fazer medições, António?
Neste caso, não. ou pelo menos ainda não.
Ainda é uma teoria, não é?
É uma teoria barra dúvida, exatamente. Quer dizer, é uma dúvida barra teoria. mas é um problema que me assolava há muito tempo. E tenho seguido discussões em termos de internet sobre se faz sentido ter o frigorífico mais cheio ou mais vazio para conservar energia. E a discussão que se tem habitualmente é relativamente simples. Se o frigorífico está vazio, cada vez que se abre a porta, muito do ar que está dentro do frigorífico, se o frigorífico não está cheio, está cheio de ar, não é? Esse ar escapa-se rapidamente, porque o ar frio é mais pesado. Vocês até podem sentir isso quando se abre um frigorífico. Se puser a mão por baixo e uma mão por cima, a mão de cima praticamente não sente frio, a de baixo sente, porque é o frio ao escapar por baixo e o ar quente a entrar por cima. E quando se fecha a porta, o frigorífico basicamente tem que pegar nesse ar quente todo que entrou e torná-lo frio outra vez. Portanto, isso é a teoria que diz que devemos ter o frigorífico o mais cheio possível para evitar esta situação do ar quente a entrar e o consumo de energia que é necessário.
Mas aí é mais evitar é que o ar quente entre e o ar frio sai, não tem que ser o
Pois,
ele estar
se o
cheio ao
ar.
vazio impediria o ar de circular, não é? Tanto
Exato.
ar.
Mas se tivermos o frigorífico completamente cheio,
Já
basicamente
não
a
circula.
quantidade de ar é menor e, portanto, esse ar deixa de sair. É, digamos que, a explicação. Contudo, se tivermos o frigorífico todo cheio de alimentos, tudo bem, é normal. Temos muita coisa dentro. A questão é quando se coloca a ideia de quando temos um frigorífico vazio, o devemos encher para melhorar o consumo energético. Ou seja, se tivermos lá meia dúzia de coisas, a teoria que circula essencialmente em termos de sites de especialidade é que devemos pôr um conjunto de invólucros, de preferência cheios de água, para, digamos, melhorar o consumo energético do frigorífico. E aí, digamos que entram as considerações da termodinâmica, que estamos permanentemente a arrefecer um determinado volume, neste caso da água, para manter o frigorífico eficiente. O problema é que temos que, em primeiro lugar, arrefecer essa água e depois mantê-la fria, não é? Porque, como nós já vimos em artigos anteriores do Papá Melhor, o que acontece é que a temperatura dentro do frigorífico vai subindo e descendo. Vai subindo, consoante, digamos que as perdas de calor que se verificam, vai descendo depois quando o compressor, e o frigorífico estão a funcionar. E as contas que nós fizemos esta semana foi calcular realmente quanto é que seria necessário consumir de energia para arrefecer um determinado volume de água. Nós começamos com 10 litros de água, que nem sequer é muita coisa para um frigorífico vazio, não é? E chegamos à conclusão que só para arrefecer essa quantidade de água de 15 graus, é uma temperatura habitual em termos de água da torneira para os cerca de 5 graus que habitualmente estão dentro do frigorífico, seria necessária uma determinada quantidade, de energia que daria para compensar as perdas de calor por entrada de ar quente, quando se abre o frigorífico em umas 80 vezes. E, portanto, digamos que a conclusão é que se chega. É que se tivermos o frigorífico todo cheio, faz sentido mantê-lo todo cheio com alimentos, mas se o tivermos vazio, não nos compensará de muito estar a meter determinados volumes, como por exemplo água, para tentar consumir menos energia. O efeito vai ser precisamente o contrário. Portanto, é um artigo relativamente extenso que eu penso que é relativamente interessante, mas aqui digamos que a principal conclusão, eu acho que há duas conclusões essenciais. Um frigorífico vazio não faz muito sentido, para começar, não é?
Mais vale desligá-lo, não é?
Exatamente.
Vamos voltar à salga da carne. Salgar a carne e pendurar. Não, não é isso. A questão aqui é que nós podemos ter. Podemos estar numa situação de estar a tomar uma decisão de aumentar a dimensão do frigorífico ou de outro tipo de decisões.
Diminuir.
E esta informação é interessante na medida em que devemos prever, com base nos nossos consumos alimentares e aquilo que nós geralmente guardamos, devemos tentar dimensionar os meios de armazenamento que têm tão dispendiosos como seja o frigorífico. Neste caso é o único que temos em casa, o frigorífico é uma coisa que nós já
Sim,
verificámos que.
há pessoas que têm mais, não é? Eu conheço pessoas, sobretudo em moradias, que têm mais que um frigorífico, depois têm, junta-se-lhes uma arca
Marca
congeladora.
sim, mas aí António, aí é que eu acho que seria interessante se calhar comparar-se o consumo do mar, dos dois separados, ou seja, porque nós quando chegamos a uma loja de eletrodomésticos, e isto falando aqui do dimensionamento, eu não tenho muita facilidade de encontrar uma coisa com que seja só um frigorífico. Quer dizer, agora hoje em dia, se calhar já não vou comprar frigorífico há muito tempo. Mas a ideia seria ter um que seja só frigorífico e outro que seja só a arca congeladora, porque para não estarmos a forçar. Ou isto não faz sentido, nada disto faz sentido, não há esta preocupação.
Eu penso, não tenho aqui os dados concretos, mas que a coexistência de um frigorífico e de uma congeladora, de uma parte de congelação, é mais eficiente do que dois equipamentos separados. Embora na prática depois eles acabem por ter muitas vezes
Dois
dois
motores, como o meu.
compressores, mas pronto, isso também depende, obviamente, de equipamento para equipamento. Depois há discussões se faz sentido ter a congelação em cima ou em baixo.
Já não vou entrar nessa. Essa já não compro.
Há diferenças. Há também depois aqueles frigoríficos que têm duas portas, são os modelos tipo francês, são mais eficientes, porquê? E daí o segundo aspecto que eu ia referir. Um frigorífico faz sentido que esteja pelo menos meio cheio ou cheio, mas depois outra coisa, a coisa mais importante em termos da eficiência de um frigorífico é manter a porta fechada. Ou seja, quantas mais vezes abrir a porta, mais ar quente entrará, não é? E, portanto, o nosso esforço deve ser no sentido de abrir a porta, tirar ou meter o que quer que seja, não é? E voltar a fechar. É isso que torna o frigorífico mais eficiente. E daí os modelos com duas portas serem bastante mais eficientes, porque quando se abre meia porta, basicamente não entra tanto ar quente como a porta inteira. Há, no entanto, outros frigoríficos que são. Parecem mais eficientes, mas na verdade depois são menos eficientes. E são aqueles frigoríficos onde, por exemplo, tem um dispensador de água gelada, ou mesmo de gelo,
No lado
a
fora da
porta.
porta.
Só que o problema é que por essas aberturas passa uma grande quantidade de calor. E portanto, o que parece ser mais eficiente, na verdade, rapidamente torna-se mais ineficiente.
Ok, então vamos estar atentos em relação a esta matéria do frigorífico, até porque é realmente nós já identificámos como sendo realmente um ponto de fuga do nosso dinheiro cá de casa. Aqui para. Na continuação da perseguição aos eletrodomésticos, que eu estou a apoiar, eu vou à frente do batedor com o António atrás de caçadeira a apanhá-los. Aqui temos um post esta semana. Andaste novamente a investigar o consumo dos teus eletrodomésticos, desta vez para a máquina de lavar roupa. O que é que tu descobriste?
Isto tem uma pequena história por trás. Nós já abordámos os consumos anteriormente com os aparelhos de medição que temos cá em casa, só que agora, e depois de um longo período de experimentação, consegui apertar a malha da monitorização. Ou seja, os valores que antes eu só conseguia obter para médias de um minuto, agora consigo obter para valores médios de 3 segundos. Portanto, melhorou-se a resolução das medições em cerca de 20 vezes, e portanto isso vai nos dar uma perspectiva muito mais granular, muito mais precisa de qual é que é o consumo dos equipamentos cá de casa. E, portanto, fizemos uma monitorização, neste caso, da máquina de lavar roupa, que é uma máquina relativamente interessante porque não tem um consumo muito normal, portanto, está sempre a variar imenso. E neste caso, a monitorização que nós fizemos revela que a máquina chega a consumir cerca de 1400 volts. 1400 não, pois na prática tem um consumo de base cerca de 100 watts na casa. E portanto estamos a ter consumos de pico de 1200, 1300 watts. E digamos que estes pontos pequeninos ou esta redução pequenina é importante quando depois conjugamos isto com a ligação de vários equipamentos em simultâneo. Porque muitas vezes pode-se pensar que a máquina tem um consumo médio, vamos imaginar, de 700, 800 watts, mas pontualmente vai consumir um bocadinho mais e isso acaba tendo impacto quando temos vários equipamentos ligados. Portanto, é um zoom-in em termos da informação que já disponibilizámos anteriormente e que começámos com a máquina de lavar roupa, mas vamos estender a outros eletrodomésticos cá de casa, como o frigorífico e outros equipamentos onde podemos analisar e até correlacionar, porque agora o objetivo é tentar correlacionar a informação, por exemplo, da temperatura de um frigorífico com o seu consumo. Porque muitas vezes podemos tentar minimizar o consumo de um frigorífico, mas não queremos que a temperatura, por exemplo, baixe a partir de um ou suba a partir de um determinado valor, não é? Senão aí deixa de cumprir a sua função. Portanto, agora as nossas armas, as armas como tu referiste, estão agora mais precisas e
Seu
digamos
tiro
que
ali.
o tiro agora vai ser mais certeiro, digamos que na determinação dos alvos e neste caso de abater os consumos elevados destes equipamentos.
Vamos então tentar fazer aqui a cola deste conjunto de posts que nós temos vindo a fazer. Isto é ou não, concorrem todos ou não concorrem todos para a decisão do contrato que fazemos de eletricidade relativamente à potência do contador.
Exatamente, esse é um dos aspectos mais importantes,
Nós
né?
já fizemos há tempos um post relativamente a este tipo de decisão e muitas vezes as pessoas falam apenas entre a tarifa bi-horária e a tarifa tri-horária e a outra que
Normal e a
normal,
triária.
mas não se recordam que um dos pontos de ganho pode ser contratar apenas a potência necessária, mas para isso temos que saber qual é a potência necessária. É isso,
Exato,
António.
portanto, exatamente. Portanto, nós em casa, por exemplo, podemos ter 15 amperes, 20 amperes, 40 amperes. O que nós precisamos saber em cada momento é quanto é que estamos a consumir. E se, por exemplo, nas nossas habitações, durante um ano não ultrapassarmos os 15 amperes, não precisamos ter mais de 15 amperes, contratados. E aí a poupança pode ser substancial em termos da fatura de energia elétrica.
Portanto,
O que
aqui.
acontece é que precisamos saber quando é que estas máquinas, ou quanto é que estas máquinas consomem em termos de pico, para que depois as possamos separar. Ou seja, se uma máquina consome, vamos imaginar 1500 watts e outra consome 2000 watts, então ficaremos imediatamente no limiar, por exemplo, de conseguir suportar os 15 amperes. Mas se nós soubermos que uma gasta 15 e a outra gasta 20, ou digamos que em termos de amperes, se gastar, por exemplo, uma gastar 10 e a outra gastar outros 10, portanto vai ultrapassar os 15 amperes, portanto só temos que ter a certeza que nunca utilizamos essas duas máquinas em simultâneo. Portanto, esta informação contribui essencialmente para podermos separar os consumos e programar, neste caso, a máquina de lavar roupa, porque é um equipamento, é um dos equipamentos preferidos cá de casa, porque é um dos que tem programador e, portanto, podemos facilmente dizer: tu lavas a roupa às 5 da manhã, onde temos mais ou menos a certeza que o consumo é mínimo cá em casa. Tem ainda a vantagem acrescida que depois no dia seguinte a roupa está preparada para estender. E portanto, digamos, consegue-se conciliar aqui vários aspectos. Mas o principal é aquilo que eu fiz, efetivamente, de programar e ter a certeza que não se ultrapassam os limites em termos da potência contratada.
António, vamos começar a falar de mais temas de verão. Nós já tínhamos falado do banho no inverno, já tínhamos tido a oportunidade de chamar cheinho por causa da quantidade de água que precisamos para nos lavar. Mas esta semana vamos falar do mesmo, fizemos o mesmo exercício, relativamente à forma como esse consumo é feito quando está mais calor. Tiveste a medir o duche feito com mais calor, o que é que tu concluíste?
Portanto, a conclusão era a que eu esperava, digamos que em termos de verão, quando tomo duche, não é necessário ter sempre a água a aquecer, tal e qual como é tipo no inverno. Normalmente a água fica sempre a correr no inverno.
Por causa do frio e a água vai
Isso vai.
aquecendo ali o ambiente, não é?
Exatamente.
Ninguém tem que estar ao frio.
Tomar banho com frio é realmente complicado. E agora no verão, agora que esta experiência foi feita naqueles dias com mais calor, para simular realmente as condições mais de verão, porque hoje realmente continuam os dias frios. Mas o que nós verificamos é que efetivamente o consumo da água e do gás, e portanto o custo total de um duche no verão é cerca de um terço daquele do inverno. Não só ao desligar a água, não estamos a consumir água, como também não estamos a consumir o gás para aquecer essa mesma água. Como também aquela regulação do caudal que falámos aqui há uma ou 2 semanas tem impacto nisso, porque basicamente a água não precisa de estar tão quente nesta altura, e as perdas também são menores, ou seja, a água a passar nos tubos também não arrefece tanto e, portanto, o consumo baixa substancialmente. Baixa substancialmente, tanto nestas circunstâncias em que conseguimos desligar a água e ensaboar e depois passar a água no final. Mas isto depende também muito da prática de cada um. Eu não sei, por exemplo, como é que é contigo, mas pronto, esta é uma prática habitual da minha parte, e que, digamos, pode levar a uma redução do custo que produz, que neste caso é significativo. Nós já vimos calculado, no inverno um custo. Que eu agora é que não tenho, mas era um custo de 20 e tal cêntimos, penso eu, por duche. E neste caso, em termos de verão, o custo fica em menos de 9 cêntimos de euro por
Nós
duche.
estamos propriamente a falar de fortunas, estamos a falar, mas é interessante multiplicar este valor e verificar que este consumo pode ser reduzido, não é? Ou seja, nós temos capacidade de um bocado de o controlar. E isto também, nós costumamos ligar, geralmente quando se fala do banho e da água, nós acabamos sempre por ligar aos excessos de consumo de água nas descargas dos autoclismos e tu tens tido a preocupação também de fazer essa ligação. Esta semana faltas-nos a falar nesse tema. O que é que tu encontraste? O que é que tu tens para nos dizer?
Portanto, em termos de. É um posto um bocado introdutório, mas vamos voltar a falar sobre o tema. Tem a ver com o conceito de águas cinzentas e negras. As águas que nós consumimos em casa têm basicamente duas grandes categorias. Aquela água que sai das sanitas, é considerada água negra porque tem, digamos, dejetos humanos. E digamos, todos nós sabemos que essa água, estando parada, rapidamente fica contaminada, em termos de bactérias nocivas, e outros contaminantes. No entanto, a água que sai de outras partes, da casa, como por exemplo sai da cozinha, estas máquinas de lavar, banheiras, e lavatórios, é uma água que não está tão contaminada quanto isso. E, portanto, o seu reaproveitamento pode dar-se em determinadas circunstâncias, embora. Vamos ser muito claros, em termos dos nossos apartamentos, não existe preparação para tal.
Não
Em
são
termos de
autossustentáveis,
bacias.
não há tentativa de recuperação. Muitas das energias que nós gastamos e muito do consumo que se faz nos apartamentos é perdido, após
Os
ser
esgoto
utilizado.
abaixo.
Não é só,
Exatamente.
é o calor, é tudo. Os apartamentos em Portugal têm muito mais condições de conservação de calor, portanto, nós fartamos-nos de gastar energia no inverno para os aquecer. E depois isto é frestas por todo lado, é dimensões de paredes sem isolamento, é caixas de estorno, já falaste nisso. Caixas de estoque que não estão isoladas, e é também as águas. Não há forma nenhuma de pegar numa água e rapidamente reutilizá-la. Não é? Eles eram construídos com a pia por baixo, agora só tem os lavatórios da cozinha, por exemplo, eram construídos com a pia por baixo, agora só tens é um cano direto para o esgoto. Se calhar quando eram de pia por baixo do lavatório, em que tu abrias uma porta e tinhas lá embaixo uma pia, que era uma coisa que antigamente havia, que era tipo um balde com um buraco no meio. Ainda podias pôr o balde da esfregona lá por baixo, ou para depois recuperares a água, ou... mas mesmo assim, não, é assim, as casas estão, é tudo bom. Eu gosto muito da fotografia que tu vais pôr no post, gosto bastante, acho muito giro, aquele autocolismo com a torneira por cima. Mas isto acaba por ser ridículo, porque nós temos tanta capacidade e tanto conhecimento, e depois isto é tudo para desperdício. António.
Exato. E basicamente o que acontece é que também depois é difícil aproveitar essas águas no contexto dos nossos apartamentos. Por exemplo, quando estamos a falar no campo ou numa moradia, torna-se mais fácil de aproveitar estas águas, sobretudo as cinzentas, para regar o jardim, digamos que no exterior, se fazer determinadas ações com essa água. Nos nossos apartamentos é muito mais difícil. Damos aqui, por exemplo, um exemplo que já demos anteriormente, por exemplo, da rega, perdão, da lavagem dos morangos, em que podemos reutilizar essa água, por exemplo, para regar as nossas plantas, mesmo se pode fazer quando lavamos, por exemplo, as saladas.
Sim, aquela água
Portanto,
depois
essa água não sai, não está contaminada, não é?
não, tem
Agora, tudo o
o
resto
pó
é muito difícil.
que as plantas já traziam e às vezes, pronto, epá, não sei, depende, se for, depende das plantas, porque se nós, eu não sei como é que são hoje em dia as regras com os vegetais, mas parece que aquilo é preciso pôr inseticidas e depois quando tu lavas é também para tirar isso, não
Claro, claro. Mas pronto, essa água, se for para regar, por exemplo, as plantas, também
é? Não
não
tem
vem
qualquer
vida
problema.
normal.
António, então nós já há algum tempo tínhamos apresentado o dashboard do Poupar Melhor e tínhamos-me. Já é uma conversa que nós temos antiga, até porque tu próprio colocas alguns conselhos para manter a casa, com abrir as janelas até para arejar a casa, até para evitar a criação de como é que se chama? Aquelas manchas de bolor.
Ah, dos fungos,
Sim,
bolores.
exatamente. Mas o problema é que se abrimos a janela num dia de vento vindo do sul com pós, estamos feitos, não é? Principalmente tu foste descobrir na Universidade de Tel Aviv um gráfico, um velhinho GIF, que é um gráfico animado, e que é atualizado, tem uma atualização razoável e permite-nos prever a quantidade de pó que vamos ter no ar. Esta informação do pó que foste aqui buscar, isto é relevante para nós? O pó chega mesmo a atravessar do lado do mar para aqui?
Sim. Portanto, estamos aqui. O mapa, que nós já vimos anteriormente no Vou para Melhor, está relacionado com o pó que sai do deserto do Saara, né? Quando os ventos são favoráveis, efetivamente, esse pó está no ar. Normalmente são partículas, obviamente, microscópicas, quase, né? Mas é aquele pozinho que se vai acumulando e que todos nós, sabemos que se acumula no ar. É claro que há sempre também influências de pó local. Se vivermos num sítio onde está uma estrada de terra e passarem lá muitos carros, estamos condenados a que em determinadas alturas vai haver muito mais pó vindo das estradas do que propriamente vindo do deserto. Mas ainda aqui há umas semanas atrás, houve um desses períodos em que até os mídias levantaram a questão, também numa perspectiva de alergias, né? Das pessoas serem alérgicas a este pó. E nessa altura lembro-me perfeitamente de ter visto o mapa e digamos que aquelas partes mais escuras, vermelhas e quase pretas estarem a sobrevoar o território nacional. Portanto, digamos que é um mapa que estava a bater certo na altura e que penso que é relativamente interessante, em termos de tomarmos algumas opções, que são daquelas que muitas vezes não podemos tomar porque não fazemos a menor ideia se o pó que realmente está no ar está com muito, perdão, se o ar está com muito pó ou não no ar.
António, é para outros temas mais leves. O pó é leve, mas vamos para uns temas mais leves ainda. Esta semana organizei um encontro aqui, um jantarzinho de amigos aqui em casa, e jantar para o qual tu estavas convidado, mas não pudeste aparecer. Portanto,
Felizmente não
ficas já aqui
precisava.
censurado publicamente, porque podíamos ter feito uma gravação ao vivo e a cores aqui na minha casa, mas para abastecer a festa fui comprar a cerveja e deparei-me com. Eu fui ao Lidl, aliás, eu vou a vários supermercados, dependente das coisas que vá comprar, já vos tinha dito isso. Há coisas, inclusivamente, como o queijo grana padana, que só encontro, o que eu encontro no Lidl é realmente o que eu gosto mais, e não é barato. E eu... Portanto, este aqui é para me censurar a mim próprio. Mas fui observar que, mesmo na compra de uma coisa tão simples como seja a compra de cerveja, é preciso normalizar os valores para vermos realmente se aquilo que nos estão a tentar mostrar como sendo uma grande compra, e neste caso tínhamos 10 minis contra 6 cervejas normais, e uma diferença de preço de pouco mais de 1 euro, mas em que estão-nos a oferecer uma diferença de algo que realmente aparentemente é justificável, mas depois não é. Eu fui fazer as contas e o que acontecia era que, para uma diferença de 0,02 centilitros, ou seja, as 10 cervejas mini...
Uma gota.
Uma gota. Esta é aquela que escorreu para... Vamos pagar meio cêntimo, ou seja, é a gota de cerveja mais cara do mundo. E na realidade não há assim grande diferença. Isto é mais uma coisa de... Isto é mais uma coisa de... Porque a justificação que se costuma dar para a Mini é porque a Mini fica sempre fria. Mas, a minha pergunta é se tem umas quanto tempo é que vocês vão demorar a beber a cerveja? É que isso, para dar tempo de ficar à choca...
Eu acho que essa teoria da Mini ficar mais fria, só se for uma Mini que é posta quente no frigorífico, realmente é capaz de arrefecer mais rapidamente, até pelaquela teoria da termodinâmica que referi anteriormente. Mas é garantido que, se tivermos uma mini versus uma garrafa de cerveja normal a uma temperatura ambiente, a temperatura da mini vai normalizar muito mais rapidamente, não haja dúvidas, porque é menos cerveja, não é? Portanto, aquece mais depressa do que uma cerveja de 33 centilitros. Mas o aspecto que tu mencionas acho que é realmente interessante, e todos nós que compramos coisas nos supermercados e nos hipermercados já começamos porventura a reparar que há lá uma partezinha da etiqueta muito pequenina que diz qual é que é o preço por litro, ou preço por unidade, ou preço por quilo, e apesar de ser muito pequenino, vale a pena olhar para isso, porque vemos muitas vezes diferenças apreciáveis. E isso é muito notório na cerveja. Confesso que este teu exemplo é extraordinário, porque eu já utilizei muitas vezes para comparar diversos tipos de cerveja, diversos tipos de embalagens. Depois temos a mesma questão quando estamos a falar, por exemplo, de uma embalagem de 6 minis ou de 12 minis, não é? Muitas vezes não é claro que as 12 minis sejam mais baratas por litro, teoricamente faz mais sentido, não é? Porque senão mais, não é? Mas na verdade aquilo ocupa o mesmo espaço.
E tem mais custos tem mais custos de embalamento, porque tens um custo fixo de embalamento por cada produto. Sabes onde é que eu comecei a notar mesmo isto a sério? Foi nas embalagens de detergentes, em que com as mini, com as doses, com as que tinham as doses separadas e os que não tinham as doses separadas, isto é brutal. Ou seja, o custo de embalamento, aquela facilidade que temos no detergente já ter a dose separada, levou a uma subida dos preços gerais, não é?
Eu, por acaso, confesso que há outro exemplo que eu gosto muito de evidenciar, que tem a ver com os cereais, com as caixas de
As
cereais.
caixas de cereais maiores e mais pequenas.
Exatamente. E então, aqui há uns tempos, normalmente a lógica é que quanto maior é a caixa, menos é o custo por quilo. No entanto, um dos cereais que mais se consome cá em casa, aqui há uns tempos descobri que a embalagem mais pequena saía mais barato por quilo do que a embalagem maior. Então agora não vou de modas, não é? Compro obviamente só embalagens
mais
pequenas,
pequenas.
porque pronto, não estão tanto tempo abertas, em princípio mantém-se mais qualidade, não é? Em termos da embalagem. E o que é que acontece? Basicamente compro as embalagens pequenas, fica mais barato aquilo, porque é que não hei de fazer?
Ainda para nos temas leves, tu andaste a fazer umas experiências com sacos de vácuo. Isto tem a ver com arrumação. Nós não falamos muito de arrumação. De vez em quando dizemos qualquer coisinha, mas já a arrumação faz parte, termos métodos de arrumação em casa, faz parte da forma de aproveitarmos ao máximo o nosso espaço, não é? O
Que é
que é que
cada vez
tu.
menor, não
Eu não estou a ficar mais gordo, o que é que queres dizer com isso? Não estou a perceber.
é?
Não estou a ocupar
Não, é
mais
que
espaço.
há sempre Há sempre falta de espaço para arrumar as coisas que vamos colecionando ao longo do tempo.
Somos realmente um animalzinho colecionador, nós vamos juntando muita coisa. Eu evito, irrita-me um bocado chegar a uma cozinha e tentar tirar 6 chávenas iguais e aquilo é uma chávena que não casa com pires e é cada qual de sua, porque foi uma oferta do tio, do primo, da vizinha, do sei lá, sei que não se pode deitar fora, mesmo que já tenhas partido as outras 12, tens de ter aquela ali. Aquilo. Há coisas que eu não. Estas coisas sociais que nos obrigam a guardar tudo o que nos oferecem, aqueles. O palhacinho para pôr por cima do frigorífico e mais o pescadorzinho chinês, porque alguém nos ofereceu em tempos. Pelo amor de Deus, isso vai para o lixo, nem quero nada disso em cima dos meus armários. Mas aqui a questão da arrumação e dos sacos de vácuo, eu já tinha falado aqui da utilização de caixas para dividir as coisas entre gavetas, e, por acaso com uma coisa com o origami, mas tu aqui propões para arrumação de roupa.
Sim, essencialmente mantas, edredons, aquelas roupas de cama muito volumosas, e não só, podem-se também guardar casacos e outros artigos. É preciso ter algum cuidado com o tipo de fibra que o tecido tem, porque algumas fibras quebram. Por exemplo, fazer isto com uma roupa de seda está absolutamente fora de causa, porque basicamente quando se retirasse a roupa do vácuo, já não seria a mesma roupa que vai que se colocou. Obviamente, perde-se aqui um bocado em termos da forma como a roupa está. Não fica propriamente depois da retirada dos sacos de vácuo passada a ferro, né? Mas há determinadas roupas que podemos fazer facilmente, sobretudo aquelas que têm uma grande quantidade de ar. Estamos a falar, por exemplo, dos edredons, de mantas, de outras roupas em que o volume de ar é suficientemente grande. Quando metemos isto dentro destes sacos de vácuo e retiramos o ar, basicamente o espaço por eles ocupado fica substancialmente menor. E digamos que o que nós vamos mostrar é cerca de um edredom a ficar em cerca de um terço do seu volume inicial. Portanto, é uma melhoria substancial em termos do espaço ocupado. Em termos de armazenamento. E aqui estamos a falar, por exemplo, de edredões que acabámos de guardar e que agora se
Agora
volta
no inverno,
a falar para setembro ou outubro. Né?
sim, só se falta a tirar isto, mas isto aqui, isto parece quase o TV Shop, mas não é isso. Aqui a questão é: podemos comprar estes sacos de vácuo sem termos que ir ao TV Shop comprar o saco de vácuo e o aparelho que tu fazes. Tu já usas isto, não é? O que é que tu usas para
Sim,
criar
já
o vácuo?
utilizámos aqui há bastantes anos. Para criar o vácuo tem um aspirador, por caso,
O normal.
aquele tubozinho, nós vamos mostrar, e liga-se o aspirador e numa questão de minutos, nem isso, está efetivamente criado o vácuo em termos do saco. Mas nada como depois verem, para quem não conhece, penso que é uma experiência muito interessante. Há mais aplicações de sacos de vácuo. Um dos que eu nunca experimentei foi fazer isto em viagem. Todos nós temos aquele problema de enfiar coisas nas malas quando vamos para uma viagem assim um bocado mais longa e levamos muita roupa, não é? Obviamente, um dos problemas de pôr isso em termos de roupa é que quando chegamos ao destino a roupa pode não estar mais uma vez nas melhores condições. Mas o que me agradaria substancialmente era poder utilizar esta técnica no regresso, em que nós temos a roupa suja e continua a ocupar mais espaço e por qualquer razão. Acho que ocupa sempre mais espaço no regresso do que quando vai para lá, não é? E portanto é uma experiência que um dia experimentarei. Tem um pequeno pormenor, é que temos que dispor do aspirador no sítio de onde vamos regressar. E isso muitas vezes é uma limitação substancial. Há outras situações em que se pode utilizar os sacos de vácuo, como por exemplo na cozinha, em que podemos guardar os alimentos de uma forma mais em termos de condição de armazenamento mais favorável, que é retirar o ar. E ao retirar o ar, as bactérias que tipicamente contaminam a comida deixam de o fazer, porque não há ar, não há oxigênio, né? Mas infelizmente, e até por essa experiência ou conhecimento que tenho dos problemas associados à embalagem anaeróbica de comida, em que existe um perigo de se propagar uma doença chamada botulismo, está associada a uma bactéria muito perigosa. Eu não o utilizo, portanto, na cozinha não utilizo esta técnica de embalagem em barco. E algumas vezes fica-me a sensação de que podemos ter algum risco em termos de embalagens, de roupas em termos anaeróbicas. Mas a verdade é que em tudo que foi documentação que li até hoje, nunca esse problema foi mencionado. Até porque tipicamente esta parte do utilismo dos poros e da bactéria que está associada está essencialmente associada à questão dos alimentos. Mas pronto, são aqueles pequenos pormenores que nós referimos aqui nos nossos artigos para conseguir dar aos nossos leitores um enquadramento o mais completo possível.
Mas isto não é
E
para
é um
me
tema que.
preocupares, o meu dedão não vai apanhar botulismo, pois não?
Não, o dedão nunca apanhará botulismo. O problema é que o botulismo pode aparecer depois de o edredom voltar ao seu estado natural. Mas também não ficamos muito preocupados, porque a bactéria é uma bactéria que existe nos solos e, portanto, anda por aí. Ela só é perigosa quando nos alimentamos de qualquer coisa que tenha bactéria ou então quando respiramos os seus poros. Mas pronto, é digamos que um aspecto que eu entendi interessante a referenciar, até porque não há nada em termos. E sempre que se vê qualquer referência disto em termos
Ninguém
de
fala no tema.
ninguém fala no tema. Portanto, é um aspecto
Que é principalmente para pessoas como eu não terem receio de apanhar botulismo no edredom. Agora, vamos. Esta semana ficamos por aqui, mas não queria que nos fôssemos embora sem agradecer às pessoas que participaram de alguns posts da semana passada e que têm participado e que nos ouvem. E também pedir que não deixem-nos de passar pelo iTunes. Quem usa o iTunes, não deixem de passar pelo iTunes e deixar lá as vossas estrelinhas a classificar o nosso podcast. Nós gostávamos muito de ouvir as vossas críticas e comentários. Agora é que é, António. Esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.